Hoje é quinta-feira, dia 5 de julho de 2012. E essa é a Rádio CDH com o programa número 15. E hoje nós teremos uma super aula sobre memórias. Vamos lá. Vamos começar do básico. O que é memória? O que acontece é o seguinte, o processador ele não tem uma área interna de armazenamento muito grande. Então, os programas precisam estar localizados na memória para que o processador busque essas instruções que ele precisa executar e devolver o resultado, enfim, fazer o processamento dessas instruções. Como o processador é o dispositivo mais rápido dentro do micro, a memória precisa ser tão rápida quanto o processador. Por isso, desde os primeiros computadores, é usada a memória eletrônica para fazer esse armazenamento de programa e instruções. Obviamente, essa memória eletrônica tem uma capacidade de armazenamento relativamente limitada. Por conta disso, dados e programas eles são, na verdade, armazenados em sistemas de memória de massa, como, por exemplo, unidades óticas, discos rígidos e unidades SSD. Quando você instrui o computador para carregar um programa, por exemplo, e esse programa está armazenado no disco rígido ou na unidade SSD, o código, ou seja, os dados e instruções desse programa, ele vai ser transferido da unidade de memória de massa, disco rígido ou SSD, para a memória eletrônica. E daí o processador vai acessar a memória eletrônica para executar esse programa. Existem dois tipos básicos de memória eletrônica. Memória do tipo ROM, Read-Only Memory, ou memória de leitura somente, e memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. A diferença básica entre as duas é meio óbvia. A memória ROM ela só pode ser lida, você não consegue escrever novos dados nessa memória. A memória RAM, em contrapartida, você pode ler e escrever dados. Então, essa memória eletrônica, onde os programas e dados vão ser armazenados, é a memória do tipo RAM. Por outro lado, o conteúdo da memória ROM não é perdido quando a alimentação da memória é cortada, ao contrário do que acontece com a memória RAM, onde os dados são perdidos quando a alimentação é cortada. Aliás, aproveitando, a memória RAM, o nome memória RAM é um nome errado, porque, na verdade, a memória ROM também tem acesso aleatório. O que é o acesso aleatório? Dentro da memória, ela é organizada em endereços, e você pode acessar qualquer desses endereços de forma aleatória, você não precisa acessar de forma sequencial. Basta imaginar uma fita antiga, fita cassete. Quando o dado estava armazenado na fita cassete, se você quisesse um dado que estava no meio da fita, você tinha que acessar os dados do começo primeiro. No caso da memória RAM, o acesso é aleatório, mas da memória ROM também. Então, o nome mais adequado para memória RAM deveria ser memória de leitura e escrita. Mas, infelizmente, por motivos históricos, a gente continua chamando essa memória eletrônica que permite ser lida e escrita como RAM, ou memória de acesso aleatório em vez de memória de leitura e escrita. Existem duas tecnologias básicas para se construir a memória RAM, dinâmica e estática. Na memória dinâmica, dentro dela, ela armazena bits de informação em capacitores, que são componentes passivos. Como é que é isso? São duas plaquinhas onde você aplica energia e essa energia fica armazenada. Então, quando a gente quer gravar um bit 1, você aplica energia e esse 1 vai ficar armazenado lá. O capacitor, porém, ao longo do tempo, ele vai se descarregando. Você aplica energia, ele armazena aquela energia durante algum tempo. Depois de um tempo, certo período de tempo, essa energia descarrega. Então, de tempos em tempos, a memória RAM precisa passar por um ciclo de recarga dos capacitores internos dela. Esse período é chamado refresh, ou refresco, em português. A memória estática, por outro lado, quando você grava um bit 0 ou um bit 1, esse bit 0 ou bit 1, ele fica armazenado ali, vamos dizer, para sempre, entre aspas, até que a alimentação da memória seja cortada e aí a memória vai parar de funcionar. A memória estática ela armazena cada 0 ou cada 1 usando um circuito eletrônico chamado flip-flop, que é bem mais complexo do que um capacitor. O capacitor, como eu falei, são duas plaquinhas em paralelo que armazenam energia. Um flip-flop são duas portas lógicas, ou seja, vai usar aí alguns transistores para ser feitos. Por conta de ter que usar transistores, ou seja, portas lógicas e coisa e tal, a memória estática ela precisa de ser alimentada o tempo todo. Ou melhor dizendo, a memória dinâmica também precisa ser alimentada o tempo todo. Mas a unidade, a célula que armazena cada bit de informação na memória dinâmica é um capacitor que não precisa ser alimentado o tempo todo. Já na memória estática, a unidade de armazenamento de cada bit é um flip-flop que precisa ser alimentado o tempo todo. Por conta disso, a memória estática consome mais energia. Outras diferenças entre memória estática e dinâmica está no tamanho físico. Como a memória dinâmica, cada bit é gravado em um pequeno capacitor, o espaço físico necessário para armazenar vários bits é muito menor do que na memória estática, onde cada bit é armazenado em um flip-flop que ocupa mais espaço do que um pequeno capacitor. E o terceiro ponto importante aí das diferenças entre memória estática e dinâmica é o preço. As memórias dinâmicas são mais baratas do que a memória estática. No computador, as memórias estáticas elas são usadas no circuito de memória cache, ou seja, no cache de memória. Na memória RAM principal do computador, aquela memória que é vendida em módulos e alguns chips, esses chips de memória são memória dinâmica. Atualmente, os processadores têm um controlador de memória integrado. Então, o processador conversa diretamente com a memória em um canal de comunicação privado, ou seja, dedicado, chamado barramento da memória. Como o processador é o chip mais rápido do computador, teoricamente, você quer que a memória seja a mais rápida possível, para que o processador consiga buscar os dados e instruções de programas o mais rapidamente possível. As memórias RAM atuais, elas são todas baseadas em uma tecnologia chamada síncrona. O que significa? Existe um sinal de clock que controla a transmissão de dados. Além disso, as memórias RAM atualmente, elas têm uma técnica de taxa de transferência dobrada, ou DDR, Double Data Rate. Essa taxa de transferência dobrada funciona fazendo com que dois conjuntos de dados sejam transferidos por pulso de clock. Ou seja, quando há um sinal de clock, tradicionalmente, ou seja, antigamente, a memória RAM só transferia um conjunto de dados. Atualmente, com essa tecnologia DDR, a memória transfere dois conjuntos de dados a cada pulso de clock. Como as memórias atualmente são elementos de 64 bits, então a gente está falando que a memória transmite dois dados de 64 bits por pulso de clock, equivalendo a uma transferência de 128 bits por pulso de clock. Além disso, todos os controladores de memória atualmente permitem a operação no modo de dois canais, ou seja, dois modos de memória de 64 bits são acessados ao mesmo tempo, em paralelo. Com isso, você dobra a largura do canal. Em vez de você ter um canal de 64 bits, acessando dois modos ao mesmo tempo, você passa a ter um canal de 128 bits, dobrando aí a taxa de transferência máxima teórica, ou largura de banda. Uma pergunta que muita gente tem é qual é a diferença entre DDR, DDR2 e DDR3? A diferença, de uma maneira bem leiga, é a taxa de transferência máxima, ou seja, velocidade máxima de cada tecnologia. A tecnologia DDR2 foi inventada quando a tecnologia DDR chegou no limite, ou seja, no máximo que os engenheiros conseguiam extrair de desempenho dela. A mesma coisa aconteceu com DDR3. A DDR3 foi lançada quando a tecnologia DDR2 chegou ao máximo do limite de taxa de transferência que ela podia alcançar teoricamente. Atualmente, inclusive, a tecnologia DDR4 é a próxima a ser lançada, porque a tecnologia DDR3 está chegando ao seu limite máximo. Memórias DDR3 são encontradas hoje com um limite até 2.133 MHz, oficialmente. Por falar em clock, frequência de operação, como as memórias DDR, DDR2 e DDR3 elas transferem dois dados por pulso de clock, os fabricantes eles rotulam essas memórias com o dobro do clock real. Então, o clock real dessas memórias é metade do clock anunciado. Por exemplo, uma memória DDR3 de 133 MHz, na verdade, ela trabalha 666 MHz. Uma memória DDR3 de 2.133 MHz, ela trabalha, na verdade, com um clock de 1.066 MHz. E assim por diante. Então, quais são as características básicas com que a memória é vendida? Por que varia o preço de memória? Existem duas características básicas. Primeiro, o clock máximo que a memória consegue alcançar. Isso não significa que você não conseguirá fazer um overclock na memória, colocar ela para trabalhar num clock maior do que o oficial dela. Se você for aí um entusiasta para o overclock, você até consegue. Mas é aquele clock com que a memória é vendida, é o que o fabricante testou e sabe que a memória funciona estavelmente, ou seja, funciona bonitinho com aquele clock máximo. Obviamente, você pode trabalhar ela com um clock inferior àquele. A segunda característica é chamada latência. A latência indica quantos pulsos de clock a memória demora para responder a um dado solicitado pelo processador. Por exemplo, se uma memória tem uma latência de 9 pulsos de clock, ou chamado CL9, ela vai demorar 9 pulsos de clock entre o processador pedir um dado e a memória devolver esse dado. Ela, então, vai ser mais lenta do que uma memória com latência 7, ou seja, CL7, que é uma memória que vai conseguir devolver dados a 7 pulsos de clock. Então, essa memória que trabalha a CL7, ela vai ser 2 pulsos de clock mais rápido que uma memória CL9. Repara que a latência não necessariamente tem a ver com velocidade, ou seja, taxa máxima de transferência, largura de banda. A gente pode ter duas memórias aí de 2.133 MHz, uma com CL9 e outra com CL7. Ou seja, quando os dados estão sendo transferidos, eles são transferidos na mesma velocidade. Mas a memória com CL menor, ou seja, com uma latência menor, ela vai começar a transferir esses dados, começar essa transferência de dados mais rapidamente. Então, ao selecionar a memória RAM para o seu computador, você tem que buscar a memória com clock mais alto que a sua placa-mãe suporta, ou que o seu processador suporta, melhor dizendo, e com a latência mais baixa que você conseguir encontrar. Obviamente, memórias com clock maior e latência menor são mais caros. E aí que está a grande dica, o grande pulo do gato. O usuário comum, ele não vai sentir diferença nenhuma em desempenho entre comprar uma memória de alto desempenho, ou seja, com CL menor ou com clock maior, em relação à memória, vamos dizer assim, popular, uma memória mais simples. Essas memórias, vamos dizer assim, especiais de alto desempenho, são mais voltadas para o pessoal, para o usuário aí que é mais tarado com desempenho. Mas esse desempenho, a gente já mediu, em geral está na faixa de 1% ou menos do que 1%. Então, o custo extra dessas memórias especiais com maior clock e com menor latência não justifica a compra. Há, obviamente, uma grande exceção, que é no caso de usuários entusiastas para o overclock. O que acontece no overclock? Como eu já expliquei, a memória ela é controlada por um sinal de clock. Esse sinal de clock, dependendo da placa-mãe, pode ser um sinal de clock independente, ou seja, só para a memória, ou pode ser um clock derivado do clock base do processador. Todo processador ele trabalha com um sistema de multiplicação de clock, onde ele tem um clock base, ou chamado clock externo. Ele pega esse clock base e multiplica por um fator para obter seu clock interno. A maioria das placas-mãe, o clock da memória é gerado a partir do clock base do processador, ou seja, é um múltiplo desse clock base. Muitas placas-mãe, inclusive, permitem configurar um divisor ou multiplicador de clock para você pegar várias configurações de velocidade de memória. Então, muitas vezes, quando você está fazendo um overclock, você aumenta o clock base do processador. E aumentando o clock base do processador, automaticamente vai aumentar o clock da memória também. Se você tiver uma placa-mãe dessas, onde o clock da memória é atrelado ao clock base do processador. Então, muitas vezes, o camarada que está fazendo overclock, ele está lá, poxa, tentando aumentar o clock do processador, o computador fica travando e, na verdade, o culpado nem é o processador. Na verdade, às vezes, o culpado é a memória, que ele está usando uma memória que não consegue trabalhar um clock muito mais alto, e aí ele aumenta o clock do processador, o clock base do processador, a memória começa a trabalhar em overclock, começa o computador a travar, porque a memória não suporta esse clock mais elevado. E, de repente, o processador conseguiria suportar um clock mais elevado. Então, essas memórias especiais para overclock, ou seja, com um clock mais elevado, são recomendadas justamente nessa situação, onde o clock da memória é atrelado ao clock do processador, porque aí você pode aumentar o clock do processador e conseguir fazer com que a memória continue trabalhando sem travar. Mas vamos ao que interessa. Quando você comprar memória para o seu computador, você precisa saber qual é o clock máximo de memória que o seu computador suporta e qual a tecnologia que ele usa. Por quê? As memórias DDR, DDR2 e DDR3, elas são fisicamente diferentes. Os módulos de memória são incompatíveis. Ou seja, um módulo de memória DDR3 não encaixa em um soquete de memória DDR2 e vice-versa. E se o seu computador não suportar memórias de clock superior, é besteira comprar memórias de clock superior, porque o seu computador não vai acessar aquela memória. Por exemplo, vamos supor que o seu computador só suporte memória DDR3 até 1.600 MHz. Se você comprar um módulo DDR3 de 2.133 MHz, ele vai trabalhar as 1.600 MHz. Então você vai estar desperdiçando dinheiro aí nessa jogada. Obviamente, continua válida a exceção que eu expliquei para o camarada que quer fazer o overclock da memória. Ou seja, algumas placas-mãe e processadores, apesar de oficialmente só suportarem por exemplo, memória DDR3 até 1600 MHz, você consegue configurar a memória a trabalhar acima de 1600 MHz. Mas esse é um caso que não vale para o usuário comum, isso é um caso para o usuário entusiasta por overclock, então ele vai estar sabendo o que ele está fazendo. Então, em geral, o que a gente recomenda? Compra memória com o maior clock que for compatível com o seu sistema, com a sua placa-mãe, com o seu processador. Lembrando que você provavelmente não vai sentir diferença entre instalar uma memória de 1.333 MHz ou 1.600 MHz. Então, em geral, mesmo se seu computador suportar, por exemplo, memória de 1.600 MHz, se for usuário comum, você só usa Word, Excel, joga um joguinho, mas não é muito aficionado com desempenho, essa coisa toda, você pode comprar uma memória mais simples, mais de clock inferior, que o desempenho na prática vai ser praticamente o mesmo. Você não vai sentir diferença nenhuma. A mesma coisa vale para a latência. A gente falou que quanto menor a latência, melhor, mas na prática você não vai sentir muita diferença no desempenho, se você, obviamente, for um usuário comum. O segundo ponto importante ao comprar memória é que você deve comprar memórias em pares, para justamente habilitar o sistema de dois canais. Então, se for instalar mais memória, estiver montando um computador do zero, compra memória aos pares e, idealmente, as memórias devem ser idênticas. Inclusive, a maioria dos fabricantes vende memória em kits de dois canais, ou seja, um único pacote com dois modos de memória dentro. Existem duas exceções, que são as plataformas da Intel de alto desempenho, que aceitam três canais ou quatro canais de memória. A plataforma 1366, LGA 1366, ou seja, Socket 1366, e a plataforma LGA 2011. Nesse caso, se você tiver uma plataforma dessas especiais, obviamente, você provavelmente vai saber, né, que a memória precisa ser de três canais ou quatro canais, e nesse caso, para instalar mais memória ou instalar memória, você precisa ser, no caso do três canais, de três em três módulos, e no quadro de quatro canais, de quatro em quatro módulos de memória. Mais uma vez, idealmente, esses módulos precisam ser idênticos, para evitar qualquer tipo de conflito ou incompatibilidade. Se você quiser instalar mais memória no seu computador, é moleza então. Basta você abrir o computador com ele desligado, comprou os dois módulos de memória iguais, instala nos dois soquetes de memória que estiverem vazios. Obviamente, antes de ir na loja comprar, abre o computador e vê se você tem dois soquetes de memória vazios. Se você não tiver dois soquetes de memória vazios no seu computador, você vai precisar trocar todos os módulos de memória, ou pelo menos dois deles que estiverem no seu computador. Normalmente, placas-mãe, elas vêm com quatro soquetes de memória. Então, provavelmente, na maioria dos casos, você vai ter dois soquetes de memória já usados pelas memórias que quem montou seu computador, quem vendeu seu computador, instalou, e vai ter dois soquetes vazios que você pode comprar dois módulos de memória e instalar nesses dois soquetes vazios. Claro que tem as exceções, existem placas-mães mais simples que têm só dois soquetes, ou às vezes só um soquete de memória. Nesse caso, você tem que tirar as memórias antigas para instalar memórias novas. E no caso de, eventualmente, se você já tiver quatro módulos de memória instalados na sua placa-mãe, você vai ter que tirar pelo menos dois módulos desse de memória para instalar os dois novos de memória de maior capacidade. Para habilitar o módulo de dois canais, isso é muito importante, você precisa instalar os módulos de memória em soquetes de mesma cor. Se os soquetes de memória da sua placa-mãe forem todos da mesma cor, você tem que pular um soquete de memória. A placa-mãe do computador normalmente tem 4 soquetes de memória. Vamos numerá-los de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Então você instala o seu primeiro módulo de memória no soquete número 1, pula 1, ou seja, deixa o soquete de memória número 2 vazio e instala o segundo módulo de memória no soquete número 3. Ou seja, vai ficar um soquete vazio entre os dois módulos de memória. Isso é normal. É dessa forma que você habilita o sistema de dois canais, aumentando assim o desempenho do computador. Depois que você instalar os novos módulos de memória no seu computador, liga, se estiver ligando, belezinha, entra no Windows, roda um programinha chamado CPU-Z, vou botar aí o link. Esse programinha tem uma guia chamada memória, onde você vai precisar ver duas coisas. Um, se o módulo de dois canais está ou não habilitado. Vê lá se aparece escrito Dual Channel. Se aparecer escrito, beleza, sua memória está instalada corretamente em dois canais. E o segundo ponto é ver se a memória está realmente trabalhando com o clock correto. Lembrando que o CPU-Z vai reportar o clock real da memória, o que é a metade do clock anunciado da memória, lembrando disso, né? Então, se você tem um módulo de memória e você instalou dois novos módulos de memória de 1.333 MHz, esses módulos, na verdade, trabalham a 666 MHz. Então, o CPU-Z vai reportar esse módulo de memória como 666. E aí você vê se eles estão configurados direitinho com o clock correto. Se não tiver, você tem que reiniciar o computador, entrar no setup da placa-mãe, que é aquela tela que aparece quando você aperta a tecla Del do teclado, logo quando o computador está contando a memória no comecinho lá, e procurar onde configura o clock da memória. Obviamente, se você instalar mais memória ou instalou memória no seu computador e o computador não está ligando, desliga e vai ver problema de mau contato, problema se a memória está encaixada corretamente e se ela realmente é compatível com o seu computador. E normalmente no site do fabricante da placa-mãe, ele lista aí quais são os modos de memória, marcas e modelos que eles já testaram com aquela placa-mãe e sabem que funciona direitinho. Aliás, outra dica aí que eu esqueci de mencionar antes, antes de comprar memória, é sempre legal ver o site do fabricante na parte de memórias compatíveis com a sua placa-mãe. Eles geralmente listam várias marcas e modelos e aí você procura uma marca modelo conhecida dentro daquela lista, você sabe que você não vai ter dor de cabeça instalando essa memória. Inclusive, alguns fabricantes de memória também fazem a mesma coisa. Você vai no site do fabricante de memória e eles têm uma lista de placas-mãe que eles, e processadores que eles testaram aquele modo de memória que você, de repente, está querendo comprar e aí lista direitinho se é compatível ou não, se eles fizeram teste de compatibilidade. Então essas foram as nossas dicas de hoje e a gente volta aí na semana que vem com mais informações relevantes para você. Um grande abraço!